Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast, o último antes dos cortes finais que vão definir o elenco de 53 jogadores que vamos levar para a temporada. Teremos mais um episódio antes da estreia contra o 49ers em São Francisco, mas esse episódio vai servir para a gente fazer uma previsão de quem vai estar no elenco final e também o Atila de Souza do Rams Mil Grau, que falará sobre o Los Angeles Rams, algumas perguntas que elaborei, fiz para ele como faz parte da série que estamos fazendo nessa pré-temporada. Eu sou Juliano Corrêa, do arroba Aves do Deserto, e esse programa foi feito em colaboração com o pessoal do arroba Brasil Cardinals, Eduardo Pavan, Lucas Lugano, e o arroba Cardão Pistola, arroba Cardão P no Twitter, o Guilherme Bender, sempre lembrando que o AZC Brasil é o Brasil Cardinals no Instagram. Deem like também no Brasil Cardinals lá no Facebook. Com isso, apenas uma correção, é Atila Barros, do Rams Mil Grau. Mas, para começar o programa, vamos falar primeiro de notícias do Cardinals. Tivemos uma semana movimentada em notícias, duas aí a respeito de dinheiro. A primeira, saiu a linguagem do contrato do Buda Baker. Ele vai ter o cap hit de 3,7 milhões em 2020, apenas um acréscimo de 1 milhão a mais do contrato, que ainda é de rookie. Em 2021, 7,7 milhões, em 2022, 14,7 milhões, em 2023, 16,8 milhões, em 2024, 17,9 milhões. A partir de 2022, o contrato dele não é mais garantido, o que significa que a partir de 2022, o Cardinals tem poucas obrigações em questão de salary cap com ele. O que significa que para 2021 e 2022 ainda fica complicado, se livrar do contrato se ele não estiver correspondendo ao valor que ele está recebendo. Fica muito fácil para o Cardinals, principalmente se for trocado, se livrar do dead money, que, digamos aí, é a parte garantida do contrato que não sai do cap após o jogador sair do time, apenas quando vencer todas essas finanças. Se cortado em 2022, o Buda Baker deixa 11 milhões de dead money e o Cardinals economiza 3,5 milhões de salary cap. Se cortado em 2023, ele deixa 7,5 milhões em dead money, mas o Cardinals já economiza 9 milhões. E se cortar em 2024, são apenas 3,7 milhões de dead money, 14,2 de economia em salary cap. Então, basicamente, o Buda Baker vai ter esse ano de 2020, 2021 e 2022 para mostrar se ele merece mesmo esse dinheiro tudo entre os melhores safes da NFL. Já daqui um ano que vem, não vai ser mais o mais bem pago. Muito provavelmente o Minkah Fitzpatrick, o Derwin James, apesar de que teve uma lesão que vai tirá-lo da temporada 2020, e o Jamal Adams vão superar essa média de contrato aí do Buda Baker. Mas eu acho que eu falei que eu não concordava com esse valor sendo pago ao Buda Baker, mas a linguagem do contrato me agrada. Então, mais um bom trabalho aí do Steve Kine, que essa semana estava a fim de trabalhar. Abriu 7 milhões em salary cap, convertendo uma parte do salário do DJ Humphries em bônus de assinatura. Com isso, o Cardinals tem um pouco mais de flexibilidade no cap para fazer movimentações. Tem se especulado o que vai ser feito com esse dinheiro. As primeiras respostas são, obviamente, renovações. Temos dois jogadores aí em evidências para renovações. O DeAndre Hopkins, que veio trocado do Texans justamente procurando ser o wide receiver mais bem pago na NFL, e o Patrick Peterson, que vai ser free agent no ano que vem. Então são dois titulares importantes, pode ser que venham aí. Pode ser que também venha aí um jogador a mais para esse time. Muito se fala do Jadeveon Clowney, que ainda é free agent, adicionaria muito ao Cardinals em questão de pass rush, questão de defesa contra a corrida. É um dos melhores jogadores de front seven da NFL e ainda está sem time apenas alguns dias antes da temporada começar. Então vamos ficar de olho para saber o que vai rolar aí. Pode ser também outra movimentação que o Cardinals vai fazer mais para frente, na metade da temporada, ali quando chega perto da trade deadline. O Cardinals tem essa flexibilidade no cap, tendo muito apertado nessas questões aí. Eu acho que é muito bom trabalho do Steve Kine, mais uma vez. Mas não vamos se empolgar muito nos elogios. O Cliff Kingsbury comentou sobre a competição entre o Chris Traveller e o Brett Hundley para ser o backup. Ele disse que está aberta a competição. Ele elogiou muito o atleticismo dos dois jogadores. O Chris Traveller, como a gente vai lembrar, é um protótipo de Tyson Hill para a gente, né? Pode ser usado aí em situações de poucas jardas para correr com a bola, ou mesmo passando, fazendo passes curtos. E o Brett Hundley foi um bom backup em 2019, mas talvez em questão de salary cap, pode ser que o Cardinals pense com mais carinho na questão do Trevor, que veio do Winnipeg Blue Bombers, agora eu acertei o nome, lá da Liga Canadense de Futebol Americano. Então a gente vai discutir isso um pouquinho mais quando a gente passar para a parte de análise do elenco e de previsão dos 53. Mas continuando com as notícias, foi discutido entre os jogadores do Cardinals, como a exemplo de outros times, o boicote à semana 1. Jogadores da NFL sentem a vontade de participar disso após vários casos que tivemos em evidência nos últimos meses de violência policial contra a população negra. Primeiro o George Floyd, depois o Jacob Blake. Os jogadores da NFL queriam fazer como jogadores da NBA e da NHL, que boicotaram semanas de playoffs lá em suas respectivas ligas. E talvez a hipótese da semana 1 ser boicotada ainda não foi descartada. E isso foi discutido internamente no Cardinals, que, como a gente já chamou a atenção aqui, tem se posicionado bastante à conta dessas questões de justiça social. Vamos ver qual é o desenrolar dessa história. Também deixando aqui uma homenagem ao maior ídolo do Arizona Cardinals em todos os tempos, o maior ídolo do estado do Arizona em esportes. Larry Fitzgerald completou 37 anos na segunda-feira, 31 de agosto. Então, parabéns e sem condições de falar desse ídolo. É um cara que todas as pessoas que estão envolvidas com a NFL admiram, tanto como jogador, tanto como pessoa. Faltam palavras para descrever o quanto esse homem, se é que é um homem e não um ser superior do que a gente, para descrever o quanto a gente admira, o quanto a gente ama esse jogador e espera que em algum momento ele seja recompensado com um anel de Super Bowl. Passando já para a análise do elenco, antes de tudo, já houveram alguns cortes. Cornerback Jalen Davis, cornerback Zane Lewis. O Zane Lewis estava sendo até elogiado nos training camps, mas pelo jeito não ficou. Eu acho que ele até já foi contratado, se não me engano foi pelo Colts. E cornerback Duke Thomas, o BW Webb, que a gente também comentou. Defensive end Adam Schuller. Jogador de linha ofensiva Steven Gonzalez e o tight end Ryan Becker já não fazem mais parte do elenco do Cardinals. Hoje está em 75 até o momento da gravação desse programa. E qual foi a análise que a gente fez? Eu, o Lucas Lugano, o Eduardo Pavan e o Guilherme Bender selecionamos quais são os 53 que nós vamos colocar no elenco. Eu peguei e separei todos os jogadores que aparecem nos quatro elencos que foram montados. São 21 no ataque. Allen Murray, obviamente, Brett Hundley, Kenyon Drake, Chase Edmonds, DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, Andy Isabella, Keyshawn Johnson, Max Williams, Dan Arnold, Darrell Daniels, DJ Humphries, Justin Pugh, Mason Cole, J.R. Sweezy, Justin Murray, Kelvin Beecham, Lamont Gaillard, Josh Jones, Max Garcia, 24 na defesa. Jordan Phillips, Zach Allen, Corey Peters, Lake Foto, Rashad Lawrence, Jonathan Bullard, Michael Dogby, Jordan Hicks, Devondre Campbell, Isaiah Simmons, Evan Weaver, Ezekiel Turner, Chandler Jones, Hassan Reddick, Devon Kennard, Dennis Gardeck, Patrick Peterson, Byron Murphy, Drake Kirkpatrick, Chris Jones, Buda Baker, Jalen Thompson, Deontay Thompson, Chris Banjo e os três Special Teamers, Andy Lee, Zane Gonzalez e Aaron Brewer. Então, com isso, totalizam 48 jogadores, sendo que tem 5 vagas que não estão definidas. Nós selecionamos aí, nesses elencos, 18 jogadores diferentes, foram colocados por uns ou outros, e também outros que vale a pena ficar de olho. O Chris Traveller, como a gente comentou aqui, um jogador atlético que pode adicionar uma dimensão diferente para o ataque do Cardinals, uma vez que seja inserido aí em situações de red zone, situações de poucas jardas, para ser o nosso Tyson Hill. O DJ Foster, que é um jogador que adiciona muito no Special Teams, não muito no ataque, mas seria o quarto running back desse elenco e teve problemas de lesão já. Não acho que vai ser um fator essa história da lesão. Se o Cardinals sentir que ele vai ser um contributor no Special Teams maior, eu acho que ele vai ficar no elenco, sim. E mesmo com sendo o quarto running back, depende aí de ter 3 quarterbacks, ou 4 running backs, ou 7 wide receivers, ou 10 jogadores de linha ofensiva. Tivemos olhares diferentes, nós 4, enquanto montavam o elenco. Eu, por exemplo, fui o único que montei com 9 jogadores de linha ofensiva. O Lucas Lugano foi o único que colocou 3 quarterbacks. O, se não me engano, o Eduardo Pavan e o Glenn Bender montaram com 4 running backs, o DJ Force sendo 4 running back. E aí o Jonathan Ward também é um candidato a ser o quarto running back, teve um bom training camp, mas também participando mais do ataque. Também uma questão, a gente fala muito aqui de vagas de special teams, fica muito difícil projetar quem é nesses special teams quando não tem jogos de pré-temporada. A gente não viu quem estava jogando nesses special teams, não tem contagem de snaps, não tem depth chart. Nesse ano de 2020, especialmente, está sendo muito difícil projetar esse elenco. O Hakeem Butler também é um que a gente já falou aqui, que não tem impressionado tanto quanto os outros recebedores, tem recebido menos atenção e disputa uma posição nesse grupo de wide receivers. Eu citei 5 wide receivers, né, que estariam, digamos assim, garantidos pela gente. O DeAndre Hopkins, o Larry Fitzgerald, o Christian Kirk, o Isabella e o Keyshawn Johnson. Então essa é a vaga de sexto wide receiver da aberta entre o Hakeem Butler e o Trent Sherfield. O Trent Sherfield leva vantagem porque ele é um bom contributor no Special Teams, enquanto o Hakeem Butler seria usado em situações mais específicas. Então é a questão aí de manter 6 wide receivers e aí um deles vai ter que rodar, ou de manter 7 com os dois e aí subtrair de outra posição. Jojo Ward também é um wide receiver muito rápido, veio da Universidade de Hawaii, é um candidato ao practice squad, assim como o Dylan Cantrell, que é um wide receiver convertido para tight end, jogou sob a tutela do Cliff Kingsbury em Texas Tech, pode ser um candidato ainda a desbancar o Darryl Daniels, que também é um contribuidor de special teams, mas não acho que esse grupo de tight ends vai mudar, e o Dylan Cantrell mais provavelmente vai pro practice squad se não for contratado por outro time para fazer parte do elenco principal. Guard Sam Jones, tackle Joshua Myers, tackle Brad Toff, são 3 jogadores candidatos à practice squad. Eu acredito que esse grupo de tackles está fechado com o Beecham, o Humphries, o Jones e o Murray. O Murray também foi falado sobre a possibilidade de ele jogar de guard, então eu acho que principalmente essas hipóteses excluem a questão do Cardinals vir com 10 jogadores de linha ofensiva para a temporada. Eu acho que vão ser 9, talvez até 8, mas aí já não põe tanta fé. Para falar da defesa, Miles Brown é um jogador que ficou no elenco do Cardinals bastante tempo no ano passado como rookie, e como segundo anista ele pode ainda participar do practice squad, lembrando que para ser elegível ao practice squad o jogador tem que ter no máximo 3 temporadas de NFL, o que já exclui, por exemplo, o Trevon Cole e o Tanner Vallejo, que são mais experientes. Tanner Vallejo também buscando uma vaga através do Special Teams, mas eu acho que vai ser preterido pelo Dennis Gardeck e o Ezekiel Turner, que são contributores de Special Teams, talvez os 2 melhores que a gente tem hoje, junto com o Chris Banjo e também o Charles Washington, que pode acabar sobrando aí nesse elenco, talvez sendo preferido Pelo Deontay Thompson, se o Cardinals acreditar que ele não vai render tanto, mas é um jogador que foi escolhido no draft ano passado, entrou em bastante situação, tá indo pro segundo ano, eu acho que vai ser o reserva do Bura Baker como free safety. Também não acredito muito que vão abrir mão do Deontay Thompson agora por conta de um contribuidor de special teams. E o Charles Walsh também não é grande safety na defesa, né? Ainda falando da defesa, o Kyle Fitz, que chegou a participar com o pass rush no ano passado, no finalzinho do ano passado, ali na rotação, e também é um candidato a practice squad, mas acho que não vai ficar no elenco mesmo. O Kevin Peterson briga com o Ken Crowley pela vaga de quinto cornerback, já definiu uns quatro aí, pelo menos nós aqui do Cards Cash. O Patrick Peterson, o Drake Patrick, o Byron Murphy e o Chris Jones. Então a vaga de quinto cornerback está aberta entre o Kevin Peterson e o Ken Crowley, com o Jace Witter, que é um rookie não draftado, correndo por fora. Eu acho que vai acabar ficando com o Ken Crowley pela experiência. O Kevin Peterson foi um bom cornerback ano passado, mas também não foi nenhum, digamos assim, grande contributor, não foi um grande diferença. Teve matchups melhores contra wide receivers altos, mas também pecou muito em velocidade. E como a secundária do Cardinals pecou como um todo em assignments nas marcações em zona. Então não é um jogador que faria tanta falta. Apesar do Ken Crowley também eu não saber muito sobre ele. Mas acho que a experiência vai contar aí nesse aspecto. Ryan Wilson, o Panther, ainda tenta uma vaga também nesse elenco. Talvez seja uma questão de salary cap, como o Eduardo Pavan bem levantou aí. O Ryan Wilson seria uma opção mais barata do que o Andy Lee, então fica aí o alerta, de repente uma mudança nesse aspecto. Para não ficar em cima do muro, eu vou colocar os 5 aqui que eu colocaria no elenco, além desses que já foram citados. O Ken Crowley como cornerback, o Trent Sherfield, wide receiver número 6, o Hakeem Butt, wide receiver número 7, acho que não teria esse problema de trazer 7 wide receivers, sendo que o Trent Sherfield participaria bem mais nos special teams. E o Cardinals roda muita formação com 3, 4, 5 wide receivers, ter 6 wide receivers para o ataque não é um grande problema. O DJ Foster também contribuindo bastante nos special teams e podendo ser uma opção. E mais aí eu fico entre o Chris Traveler e o Tanner Valeu. Vai depender. Eu acho que o Cardinals muito dificilmente vai levar 3 quarterbacks, mesmo um sendo, digamos assim, um coringa no ataque. Então eu colocaria o Tanner Valeu aí pela produção que ele traz pro Special Teams. Pode ser o Charles Washington também. Mais pro Charles Washington. Então vai ser Charles Washington, Ken Crowley, o Trent Sherfield, o Hakeem Butler e o DJ Foster no meu elenco final aí. Desses 18 jogadores que eu citei que estão na bubble, que é, digamos assim, nem dentro nem fora no elenco, estão no purgatório dos cortes finais que vão acontecer no dia 5, sábado. Então, finalizando essa parte de Arizona Cardinals, passamos para o Los Angeles Rams. O Atila Barros vai comentar um pouquinho em cima das questões que eu mandei para ele. Primeiramente, ele vai apresentar a página dele, o Rams Mil Grau, no Twitter, e vai responder a primeira pergunta. O Rams tem uma defesa repaginada após a saída de Wade Phillips. Jogadores de alto nível como Aaron Donald e Jalen Ramsey permaneceram, porém peças importantes como Corey Little e Dante Fowler saíram. Qual o panorama para a defesa em 2020 após essas mudanças?
Fala galera, meu nome é Atila, eu sou administrador da página Rams Mil Grau no Twitter e recebi o convite aqui para participar do Cardcast, o melhor podcast do Arizona Cardinals em português. E vou falar um pouco sobre as projeções do Rams para esse ano, que é um pouco difícil dizer sobre, né? Que a gente fez aquele famoso all-in para ganhar o Super Bowl e a gente se lascou e deixou muito buraco no time, dificultando saber como é que vai ser a nossa vida na temporada desse ano. Como exemplo tem o Corey Littleton, que vou falar pra vocês, viu? Foi foi triste. Não estou sentindo com a saída dele, porque ele é um linebacker muito bom. Tanto é que para tentar suprir a defesa dele na secundária, a gente buscou quatro jogadores, né? Terry Lewis, Terrell Burgess, Clay Johnston e... são esses mesmo. esses caras são os quatro calouros que a gente draftou e que eu espero que realmente façam, joguem e façam alguma diferença, assim como o Littleton fazia, né? Sem contar que a gente tem pessoa, tem uns camaradinhos aqui que já jogaram pelos Rams e não fizeram a temporada ruim, mas também não fizeram a temporada boa. São jogadores bem medianos, né? Que é difícil você dizer se eles vão fazer a temporada excepcional ou não. A sorte que a gente tem é o Jalen Ramsey, que é um cara que eleva muito, ele é um líder lá dentro. E aí tem o Troy Hill, que não tem números excepcionais, ele tem os números de um linebacker mediano, né? Que não agrada, mas também não... porra, não chega a ser excepcional nem bom, né? Mediano. Só que acontece, a gente tem um novo coordenador defensivo, Brandon Staley. Ele treinou o time de linebacker dos Broncos e a defesa dos Broncos foi ranqueada em primeiro lugar da NFL, permitindo touchdown apenas em 18 de 46 vezes na red zone. O que me dá bastante esperança nessa galera que tá chegando, nessa nova, nesse time inexperiente que a gente tem de linebacker. Então, assim, a gente tem muita peça nova, tem um coordenador novo e tem um ano novo aí, uma temporada nova. Tem muita coisa pra gente ver, né? Sobre os pass rushers, aí, meu parceiro, eu até gosto do time, viu? Porque a gente tem, velho, o melhor de todos, né? Muito melhor do que CJ. A gente tem o Aaron Donald, velho. É um jogador excepcional, sensacional. Gosto demais dele mesmo. Eu acho que todo torcedor do Rams bota o cara num pedestal, porque o bicho é foda. Então, a gente tem ele e tem alguns outros jogadores que são também medianos, como Ebuka, Joseph Day e Brockers. Não são caras excepcionais, mas eu vejo potencial neles para chegar e suprir o buraco que o Dante Fowler Jr. Deixou, né? Porque ele saiu e era outro camarada que eu gostava dele. Não tanto quanto o Littleton, mas enfim. Então, assim, sobre o pass rusher, em resumo, né? Pass rusher, para mim, eu acho que tá ok ainda. Dá pra fazer uma boa temporada. E na secundária, velho, não tem jeito não, a gente tem que esperar pra ver.
Obrigado pela resposta, Atila. Vou passar pra questão número 2. O ataque do Rams é baseado em Sean McVay, um dos melhores play callers da liga, que depende muito do sucesso do jogo corrido. Sean McVay, que ainda não perdeu pro Cardinals desde que se tornou head coach do Rams. Após a saída de Todd Gurley, como você vê o grupo de running backs do Rams suprindo essa necessidade e também auxiliando Jared Goff, que não inspira muita confiança ao redor da liga?
Voltando ao assunto de saída, a gente teve a saída do Gurley para os Falcons, né? Os Rams pagou pro Gurley sair para os Falcons. Não posso dizer que gostei, porque o Gurley é um running muito bom, cara. Só que o cara, ele não consegue ficar saudável muito tempo, não. Eu acho que ele não aguenta ficar a temporada inteira, não, particularmente. Mas, enfim, é isso aí, né? Fazer o quê? E com a saída dele, o McAvey já sinalizou que ele vai alterar o sistema de jogo de running back, né? Acredito eu que ele vai fazer um rodízio de running back, já que ele tem um que foi draftado ano passado e outro draftado esse ano, né? Do ano passado, que é o Darrell Henderson Jr. E o desse ano, que é o Cam Akers. Que é o cara que eu tô hypando demais. Eu quero muito ver esse moleque jogar, velho. Mas, enfim. não adianta a gente ter running back bom se não tem uma OL boa. Cara, o que lascou muito a gente ano passado foi a OL. Eu não sei, a gente não tem nomes ruins, os caras são bons, mas a gente não teve um bom desempenho. E aí eu não sei dizer o que, que foi. Eu sei que a gente tem bons nomes como o Whitworth, o Robert Havenstein, o Notebook, mas para outras posições a gente também não tem nomes de, como é que eu digo, de impacto, né? Que entristece o torcedor. Temos outros nomes como o Bob Evans e Austin Colbert, mas os números deles não são tão bons quanto os de outras linhas ofensivas da NFL. Então fica bem difícil a gente fazer uma projeção boa e esperançosa, já que a gente não tem uma OL efetiva. E não ter uma OL efetiva, a gente acaba tendo muitas consequências ruins. Por exemplo, você não tem um bom QB. Ainda mais o Goff, que puta que pariu. O bicho, velho, sob pressão, é triste, mano. Ele dá tela azul, não sei o que acontece com ele, não. Xinguei ele na temporada passada mais que o Neymar na Copa, quando ele caía. cara, não adianta. Se você não tem um OL boa, você tem que ter runs excepcionais, você tem que ter um QB que saiba lançar sob pressão, que não é o caso do Goff. E aí você tem que ter running backs excelentes para conseguir ganhar as jardas necessárias, né? Que eu não sei dizer porque são dois calouros, vamos dizer assim. Porque o Henderson não jogou um snap na temporada passada e o Ken Akers está chegando esse ano. Eu acho que vai ser mais o Ken Akers e o Henderson que vai participar mais das calls do McAvey. A gente tem o Malcolm Brown ainda, mas ele é um cara que tá mais pra fullback do que running back. O que é um jogador que não é muito a cara do McAvey. E temos novamente o mesmo ponto de vista da defesa, né? A gente tem que esperar a temporada começar, os primeiros jogos começarem, pra gente ver como é que vai estar o ataque do time. Porque a gente tem, porra, eu considero o top 5 time recebedores, o Robert Woods e o Cooper Kupp são sensacionais, cara. Sem clubismo, viu? Só pra dizer mesmo. E a gente ainda tá com um calorozinho draftado lá, o Van Jefferson. O moleque tá com um entrosamento bem bacana, vendo pelas highlights, né, do training camp. Apesar de training camp não mostrar nada que seja excepcional, né? É tudo lindo no training camp. Então, temos running com promessas, sistema de jogo diferenciado, wide receivers excelentes, um QB que, quando tá com calma, ele sabe jogar, mas a gente não tem um OL boa, não. E estamos dependendo muito dela pra gente conseguir, pelo menos, chegar nos playoffs.
Obrigado, Atia, pela resposta. E para finalizar, como o Alexandre do Seahawks e o Igor do 49ers fizeram, peço que faça uma pequena análise dos rivais de divisão, o que você acha que cada um almeja nessa temporada e um palpite sobre quem leva a NFC Oeste.
Cara, a nossa divisão, como todo mundo sabe, é a mais disputada da NFL, a mais forte da NFL, né? Dá até um desânimo que eu tô muito desacreditado durante nessa temporada, cara. Eu vou torcer e se terminar um 9-7 de novo, eu tô feliz. Vou começar pelos 49ers, que ele tá quase o mesmo time do ano passado. Mas eles seguem com uns problemas pontuais, por exemplo, os wides dele. Eles não têm um cara que seja referência, assim, né? Mais próximo disso era o Emmanuel Sanders, mas ele saiu. E agora o nome mais simbólico que eu vejo aqui, assim, do time de wide é o Deebo Samuel. Que também não vejo como grande ameaça. Pra mim, a maior ameaça mesmo tá com o George Kittle, né? O cara, ele é foda, ele é um excelente recebedor, um excelente bloqueador, é rápido, é forte. O bicho, velho, ele é brabo, velho. É brabo. Demais, demais, demais. Agora, a defesa, o problema da defesa que tem ali do 49ers é a secundária. Que eu vejo ainda meio capenga ainda, mas nada que não seja, como é que eu falo, nada que seja incorrigível. E aí vem o Seahawks. Cara, o Seahawks é sempre um jogo tenso demais, cara. Eu ainda tô com aquele chute do Greg Zuerlein no primeiro jogo contra o Seahawks da temporada passada. Porra, era o field goal, velho, pra ganhar o jogo e ele errou. Tá certo que era 46 ali, mas porra, era o Greg Zuerlein, né, velho. Enfim, até hoje eu fico triste com esse jogo, cara. Mas, pô, o Seahawks, ele é um time muito regular, né, cara? É foda. Ele tem uma defesa boa, tem um ataque bom, graças ao protagonismo do Russell Wilson. E, como sempre, adversário forte. E aí vem os meus... A máquina cardial. Os prequitos vermelhos. Sacanagem. Mas, assim... Cara, o Cardinals tá com o time, montou bem o time no draft. Tem um bom head coach. Vocês têm o Kyler Murray, que, pô, o moleque é bom demais. Ele tem tudo pra deslanchar, cara. Porque ele é um cara que sabe lançar, faz o bom scramble. Ele tem peças boas ali, como o D-Running pra auxiliar ele. O Kenyan Drake, eu gosto, né, dele. Tem o Larry Fitzgerald como wide ali, DeAndre Hopkins, Andy Isabella, então ele tem muitos bons, um time muito bom de recebedor. Então ele tem tudo pra fazer uma boa temporada, cara. Só precisa dar uma azeitada na OL, mas nada que não seja incorrigível também. E na defesa ali vocês têm o Buda Baker, né, cara? O safety mais bem pago da NFL, né? Mas o maluco é brabo, ele é bom. Sabe fazer uma cobertura. Às vezes erra um tackle ali, outro ali, mas faz parte, né, cara, do jogo. Não adianta, não dá pra acertar todas. E aí você tem ali, velho, na secundária também ali, o Isaiah Simmons. Eu quero ver muito esse moleque jogar, velho. Eu sou fã de jogo de defesa. E eu tenho certeza que ele vai detonar, esse vai destruir todo mundo que passar pela D-line ali, cara. E não posso esquecer do cara que é o segundo melhor pass rusher da NFL, que é o Chandler Jones, CJ. É inteligente, é rápido, é forte. Porra. Então, tem nomes bons na defesa, tem lideranças. Eu acho que quem passa pra ir pros playoffs desse ano, nessa temporada, vão ser os Cardinals e os Seahawks. O Seahawks sempre é candidato, né? Não tem nem jeito. Com o time que o Cardinals tá, ele consegue ganhar a divisão tranquilamente, sem aperto. Ele pode ir tranquilamente também pra final da conferência. Eu só não falo que ele não vai, pode chegar no Super Bowl, cara, porque meu espírito do Rams tá aqui falando mais alto e não deixa falar isso. E é isso aí, galera. É o que eu tenho pra dizer. Posso ter falado muito absurdo aí. E se vocês acharem que eu falei algum absurdo, é só ir lá falar comigo no Twitter. É @HansMilGrau. Segue a gente lá que tem muita brincadeira, tem muita zoeira. Às vezes alguma notícia da NFL. E é isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Um abraço, máquina cardial.
Muito obrigado pela participação, Átila. Sigam aí o Rams Mil Grau no Twitter. E esse foi o nosso Cardscast. O último antes do corte final. Veremos na semana que vem com mais um programa para fazer uma previsão do que vai acontecer na temporada. E também na semana 1 contra o 49ers. Fiquem ligados. Um grande abraço, um agradecimento ao Fama na Net. E é isso, tamo juntos.